entender exatamente qual é a ironia, qual é o humor. Me parece muito claro que existe, e esse é um exemplo, dentre vários, não só no futebol, um mercado de produção de coisas que vão viralizar, que vão fazer as pessoas se indignar, que vão fazer as pessoas compartilhar e que, em última instância, vão enganar as pessoas. Vão fazer você que está vendo esse post de otário, de bobo. Você que viu esse áudio aqui, que recebeu esse áudio que enganou o advogado do Internacional, o advogado tinha obrigação, mas você, ouvinte, não tem necessariamente a obrigação de diferenciar uma coisa da outra. E você está sendo enganado porque você vai ouvir isso e eventualmente vai passar para frente e no envelope ali do post, no texto do post, no vídeo todo, não tem nenhuma referência. Não é o Didi Mocó imitando a Maria Bethânia. Não é o Casseta e Planeta fazendo paródia de novela, quando tinha ali um exagero, né? Uma coisa de charge ali, uma coisa carregada, uma coisa evidentemente puxada para o lado humorístico. Essa página que enganou o advogado internacional, como tantas outras, no futebol, na política, em todos os assuntos, elas estão vivendo de produção de coisas falsas, porque muitas vezes o falso é mais interessante do que a realidade. O falso indigna mais do que a realidade. Portanto, o falso é mais viralizável do que a realidade. Alguma coisa disso absolve a defesa do internacional? Não, mas o que eu quero dizer é que ou a gente começa, e a gente mundo, não é a gente CBF, a gente mundo, sociedade, começa a pensar o que a gente vai fazer com esse tipo de coisa, como é que a gente vai encarar esse tipo de coisa, ou isso vai ser cada vez mais comum, porque as pessoas são inundadas por informação, têm cada vez mais a necessidade de levantar um volume de informações grande e rápido para trabalhar em determinado assunto, e a gente vai várias vezes falar aqui, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem. Mas é algo que só acontece porque, repito, existe um mercado de desinformação que fica muito claro para mim num exemplo como esse.
Eu acho que esse alerta barra reflexão do Léo, ela é muito importante, né? Para além do futebol, evidentemente. O quanto que viralidade é verdade hoje em dia, né? E o quanto que essas coisas se disseminam dessa forma a ponto de chegar para um escritório de advocacia e eles acharem que pode ajudar, né? Num caso como esse. Mas eu queria fazer uma reflexão de outro lado, que é sobre essa necessidade que a gente tem de brincar de poder judiciário no futebol, que é algo que me incomoda já faz muito tempo. Acho que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele tirou um pouco aí daquele protagonismo que ele teve em outros momentos da história do Brasileirão, entrando na reta final de campeonatos para mudar histórias, né? E às vezes não denunciava, às vezes denunciava, não deixava alguns julgamentos para daqui 3 meses, outros eram na mesma semana, né? O STJD fazia isso e acho que nos últimos tempos diminuiu um pouco isso, então isso é bom, mas essa brincadeirinha de olha, procurador, juiz, a corte, o pleno, a defesa, a gente vai ter ainda a apelação, né? Eu acho que isso não é positivo para o futebol, tá? E aí não estou desrespeitando os profissionais que atuam no STJD e nas defesas dos clubes. Não é esse o meu intuito. Meu intuito na verdade, falar que isso não pertence ao futebol. O futebol tem que
O
ter.
processo, né?
Exato, é um processo que está muito distante da realidade do futebol, da realidade das pessoas e que vai para caminhos como esse, né? Então, assim, o que o áudio do VAR, se fosse verdadeiro, teria de pertinente? Você estava tentando minimizar uma pena a partir de uma interpretação do juiz, quando, na verdade, a discussão não tem que ser essa. A discussão é entrada faltosa desse jeito. É para quantos jogos de suspensão? Essa é a discussão. E se houvesse critérios muito bem estabelecidos, haveria tribunal de penas e não com procuradoria, defesa, vai para o pleno, aí tem apelação, recurso. Não, não precisa disso. O tribunal de penas é o seguinte: vermelho direto, 3 partidas. Ponto final. Acabou. Ah, mas foi intenso, sei lá o quê. Não tem, não tem. Desculpa, isso daí é outra história. Ah, mas o cara foi muito maldoso. É, pois é, mas no
Vai na
esporte,
polícia se for o
se
caso.
você quiser abrir, né, um processo civil contra a pessoa, você faz isso. Mas no esporte, os jogadores, eles estão ali, né, já sabendo dos riscos, sabendo que pode ter uma entrada dessa, uma entrada daquela. Eventualmente, sei lá, num caso de violência mesmo, o cara deu um soco no outro, né, no rosto do outro. Ou esse caso horrível que a gente viu no futebol feminino de salão, né, da menina chutou a outra no chão, na cabeça.
Isso é daí, nítida agressão,
isso,
né?
Isso é outra coisa.
Foge a disputa de bola.
Exatamente, isso é outra coisa. Mas uma entrada tentando tirar a bola, uma entrada desastrada e desastrosa, Tribunal de Penas já diz, você não quer 3 partidas, então define 5, define 6, mas tira o jogo de judiciário. E quem é advogado e tudo mais, que vá trabalhar no Poder Judiciário e vá trabalhar com outras causas, causas de pessoas comuns, porque isso é péssimo, porque agora fica aí, cada entrada que tiver agora, gente, vai ter esse bendito desse debate. Porque vai vir o cara que vai parar 2 meses e vai falar, ah, mas no caso do Vitor Gabriel, porque foi 4 meses? Ah, então fratura de fíbula vale, fratura de calcanhar Aquiles não. Então assim, de novo, né, entramos nessa e vamos entrar nessa. E se não ficou claro, eu também sou contra essa pena de ficar de fora até que o cara volte, né? O Léo deu um argumento que a gente já tinha conversado em outro momento, e eu dou o argumento também de que assim... Cara, não foi de propósito, não foi de propósito, foi desastrado, não era para ter feito, mereceu expulsão, mas não foi para quebrar, não foi para quebrar.
Eu lembro até do que a gente usou quando discutiu o caso na Copa do Mundo, do jogador do Canadá, né? Assim, lógico, ali foi até, foi isso. Muito do Canadá no jogo contra o Qatar, né?
Isso.
Que ali foi um negócio ainda mais acidental, nesse houve a dividida, foi forte, levantou um pouquinho o pé, pode ser, mas tá ali, concordo plenamente contigo. Está no jogo de contato que existe no futebol e tem o lado do risco. Eu assino embaixo do que você falou.
Bruno, como é que vai chamar quando o jogador machucado estiver em transição física? O outro vai estar na transição punitiva? Para poder voltar.
Se eles forem se enfrentar, você segura um pouquinho o seu jogador para que o outro não jogue, entendeu? É isso.
Tem esse acho que só para corroborar com o que os amigos disseram, eu acho muito importante a gente tocar em 2 pontos. Primeiro, eu acho um absurdo essa suspensão, uma absurda atitude, principalmente de um clube gritar contra um outro jogador. E aí eu entendo que não dá para a gente cravar, obviamente, mas tenho minhas dúvidas se, por exemplo, o PEC tivesse já no Cruzeiro há um ano e pouco, se essa seria levada a STJD como uma punição tão grande quanto foi a que ele tomou. Não dá para a gente medir qual é a intensidade de cada jogador em cada lance. Então é por isso que os companheiros, estou de acordo com eles, eu acho um absurdo esse tipo de suspensão, esse tipo de punição. Mas é preciso dizer também que o Internacional beirou o
O Éboli. Enquanto...
Opa, perdemos o Bruno.
Enquanto o Bruno...
Ele ia falar o amadorismo. Isso eu entendi, eu falei, beirou o amadorismo. Micaço, gente. E Léo, assim, concordo com tudo que você falou nos cuidados hoje, rede social, quanto disso serve, representa de perigo para determinadas ações irresponsáveis, mas você também já falou isso. Eu quero só reforçar. Um departamento jurídico não pode apresentar isso como prova, sem a devida checagem. Se o ambiente do futebol considera o tribunal, né, um ambiente sério, né, para se discutir coisas do futebol, porque esse é o processo, não pode levar um áudio como esse como prova para defender
agora,
o jogador.
Só para fechar,
eu não sei se isso é mais um sinal de uma crise institucional do Internacional. Que já há algum tempo vem convivendo com situações ruins, negativas e constrangedoras na sua parte administrativa. Só para deixar esse ponto também.
Diga lá. Eu não sei se vocês me ouvem.
Sim.
Não, oi, estou ouvindo, Bruno.
Só para dizer
que beirava o amadorismo.
Exato. Eu não sei se um time sem a tradição que tem o Internacional faria isso no STJD, e isso me chamou muito a atenção, porque assim, não tem uma revisão, não tem nada, eu fui pesquisar sobre, e disseram, a parte de advocacia, ela foi terceirizada. Isso, de nenhuma forma, pode servir como desculpas, não só pela grandeza do Internacional, mas pelo papel que o clube passou. Porque hoje a imagem claro. Do Internacional está nos maiores e principais jornais do mundo, falando o seguinte: utilizaram um áudio que não existe, que era de uma conta de humor, de paródia. Cara, para o Internacional isso é péssimo para a imagem. Então a gente brinca muitas vezes fora do ar, e aí já revelando algumas coisas que a gente comenta, poxa, esse clube realmente acabou, hein? Parece que não consegue ir para frente, parece que não consegue mostrar serviço ou mostrar um desempenho do tamanho que deveria ser. O Internacional fazer isso, o torcedor se sente envergonhado. Isso é péssimo, não só para o clube, mas para quem se diz torcedor colorado.
Agora, Éboli, só para adicionar nessa discussão, né? Eu fiz aqui uma rápida análise de comentários da página O VAR Brasileiro, naquela postagem que eu mencionei lá do Hugo Souza no Tapia, que é um vídeo muito mais explicitamente falso do que esse que enganou o Internacional, porque é um áudio em que o juiz fala assim, não vou expulsar o Hugo Souza porque sabe como é que é o sistema, né? Então, assim, seria em tese mais fácil de perceber a mentira do que nesse caso. Dos 50 comentários que eu analisei aqui, 42 comentaram o vídeo como sendo o áudio verdadeiro do VAR. Só 5 avisaram as pessoas que se tratava de um áudio falso, os outros 3 ficaram ali no meio do caminho, não dá para saber exatamente se a pessoa estava ironizando ou não. Então, assim, é só para dizer, tá, gente, de novo, sem defesa a defesa do Internacional, mas esse tipo de coisa não é humor. O propósito dessas páginas, ele é muito claro e não é divertir ninguém. É enganar as pessoas e ganhar engajamento e, consequentemente, em alguns casos, dinheiro, em outros casos, só engajamento já satisfaz o sujeito que está por trás, o sujeito obscuro que está por trás de uma página dessa. Então, é muito claro, tá, que não é porque está escrito página de humor no perfil que é humor. Não é. É página de desinformação. Pegou um profissional destreinado, despreparado, que teve um dia ruim, que cometeu um erro indesculpável, mas está pegando todos os dias várias pessoas comuns que estão compartilhando, e isso está, dentre várias outras coisas, né?
As pessoas estão consumindo também de maneira desenfreada.
Exatamente.
E muitas vezes consomem porque querem justamente consumir aquilo que. Querem consumir aquilo que elas querem ouvir.
E gosto de acreditar,
elas querem
consumir, né?
Porque é mais aquilo legal. Que elas querem. É isso. Olha aí, viu? Olha aí, e quando você lida com a paixão, né, com algo que distorce com muita facilidade, né, o que é a verdade, esse consumo se transforma ainda mais voraz, ainda mais voraz.
Portanto,
você precisa de alguma coisa para concordar com aquilo que você pensa.
Cuidem-se, ouvintes, quando virem páginas assim.
Vamos fazer um primeiro intervalo, uma primeira parada, daqui a pouco a gente volta.
4 em campo.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Quatro em campo. Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região após dias sem ataques no Oriente Médio. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. Pacientes com obesidade grave e doença cardiovascular perderam até 22% do peso corporal em 80 semanas de tratamento com a retatrutida. Os dados divulgados por uma farmacêutica americana procedem de dois estudos que testaram medicamento em pessoas com diabetes tipo 2 associado à obesidade e pessoas com obesidade grave com doença cardiovascular. O medicamento deve ser apresentado para análise regulatória no primeiro trimestre de 2027. Até o momento, ele não pode ser comercializado. Cerca de 300 mil pessoas foram orientadas a procurar abrigos emergenciais após o forte terremoto que atingiu o sul do Japão. Quase 50 mil residências ficaram sem energia. Viagens de trem e voos foram suspensos e fábricas interromperam operações. A agência meteorológica do país estimou o tremor como de magnitude 7.1. com uma profundidade de 10 quilômetros. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo tempo. convocadas.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Muito bem, ontem nós tivemos o fechamento da 13ª rodada do Brasileirão Feminino de Futebol. Um único jogo, vitória do Bahia contra o Botafogo, 2-1, né? Não pode falar que é vitória do Bahia, né? O triunfo do Bahia, 2-1 contra o Botafogo. 13ª rodada começou na sexta-feira, com empate de Flamengo e Grêmio 2-2, Santos 1, América Mineiro 0, Internacional 1-0 no Fluminense, São Paulo 2-1 no Cruzeiro. Grande surpresa da rodada, o empate sem gols entre Misto e Palmeiras, né? 0-0. Bragantino 2-0 no Atlético Mineiro, Corinthians colheu vitória 4-0 e empate sem gols entre Juventude e Ferroviária. Líder do campeonato, Corinthians 31 pontos, São Paulo 29, Palmeiras 28, Bahia 24, Internacional, Ferroviária e Flamengo fechando ali a 7ª colocação com 23 pontos e o Cruzeiro fechando o G8 com 21. Mas tem muito time ainda próximo da zona de classificação. Bragantino tem 20, Grêmio 18, Santos 17, Fluminense 16. A briga tá boa. Aí desce um pouquinho, Atlético Mineiro 12, Juventude 10, Misto 8, América Mineiro 6, Vitória 17º, primeiro de zona de rebaixamento 6 e Botafogo 5. Duas equipes caem para a Série B no ano que vem. E também confirmar os confrontos, né, das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. E teremos já um Fla-Flu nas quartas de final. Ferroviário e Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. Você deve estar pensando, ih, mas cadê o Corinthians? Cadê o Bahia? Cadê o Palmeiras? Foram eliminados. Então, isso abre uma considerável chance para todos que estão na disputa da Copa do Brasil. 8h37. Gente, Palmeiras e Flamengo hoje tiraram o dia para falar não, né? Peitaram as propostas europeias. Queria começar com o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras recusou duas investidas do futebol europeu. Uma pelo Flaco, né? Uma pelo Flaco Lopes e outra pelo Alan, né? Então vamos lá. Proposta de 20 milhões de euros do Spartak Moscou da Rússia. Cotação atual seria de 116 milhões de reais. O jogador não está nos planos de negociação do clube. Estou falando do Flaco Lopes. Com relação ao Alan, também houve uma investida, Aston Villa, da Inglaterra, e proposta foi de 30 milhões de euros, mais de 175 milhões de reais, sendo 25 milhões de euros pela transferência, mais 5 milhões de euros em gatilhos de bônus garantidos independentemente de metas e com um contrato de 5 anos. O Dudes, o Palmeiras acerta em ambos os casos segurar aí, de qualquer maneira, Flaco e eu sempre falo Alan, gente, mas é Alan, né, gente? Eu
Alan.
Confundo
é, Alan hora. É só do Botafogo. Tá no Botafogo ainda?
Isso.
Tá, né?
Tá, né?
Tá sim. Desculpa, passou a Copa, de repente eu não vi.
Mas e aí, Dudes, acertou em ambos os casos o Palmeiras?
O Palmeiras tem a seguinte situação, né? Com esse dinheiro ele compra alguém igual ao Alan, igual ao Flaco Lopes? Não, acho que não. Tem alguém aí que está à venda que o Palmeiras pode comprar por esse valor? Acho que não. Então não precisa vender. O Palmeiras não precisa vender para fechar as contas, né? Tanto faz também fechar as contas, né? Sinceramente. Esse negócio de fechar as contas é uma coisa que a gente fica muito, assim, na minha opinião, né? Muito em cima disso, mas não tem consequência nenhuma. Tô frisando isso em todos os comentários que eu faço aqui. Ah, o Corinthians deve 3 bilhões. Tanto faz, não muda nada. Tem um transfer ban aqui, outra colada, daqui a pouco paga e pronto. Ou não paga, só não contratar mais ninguém, não tem problema. São Paulo também é dívida imensa, não tem problema, tanto faz. Então, assim, acho que ninguém precisa fechar contas exatamente. De forma que qualquer tipo de negociação só tem a ver com capacidade de arrecadação para compra de novos jogadores. Se houver uma análise de que com dinheiro recebido é possível contratar alguém igual ou melhor, perfeito. mas não me parece o caso. Inclusive, são dois jogadores muito importantes para o Palmeiras.
É, o Palmeiras tem, como todo clube, ou quase todos, né, estabelece uma meta de negociação de atletas para justamente formar, fazer caixa e poder fazer contratações. E esses dois não foram colocados, né, nessa equação. Por exemplo, o Luiz foi. Né, o New York City anunciou a contratação do Luiz. Tá? É inicialmente por empréstimo até o fim do ano, mas já estabelecido uma negociação, né, se ele permanecer, a opção de compra é na casa ali dos 6 milhões de dólares. É até um valor baixo, 30 milhões de reais, é um jovem, o Luiz, e o Palmeiras está mantendo 20% dos direitos econômicos do Luiz. Eu faço a mesma pergunta para você, Léo, mas acrescento uma outra coisa, para vocês discutirem. O Flaco é o melhor jogador do Palmeiras em 2026?
É, para mim é. O mais regular,
então,
pelo
menos.
Não dá
para negociar, né?
É, não. Nesse momento da temporada não faria sentido. Agora, nesse caso o Palmeiras acaba não vendendo, né, e tal, mas eu fico muito, assim, incomodado com essa dinâmica do futebol brasileiro atual, em que os clubes mais ricos colocam uma parte considerável do seu orçamento, né, da sua projeção de receita na venda de jogadores. Palmeiras, por exemplo, botou, tô lendo aqui no GE.globo, 400 milhões de reais de meta de venda de jogadores. Milhões. Gente, isso é uma subversão completa da... Porque, assim, uma coisa é o Independiente Del Valle ter um pilar do seu orçamento na venda de jogadores. O Red Bull Bragantino ter um pilar do seu orçamento na venda de jogadores. Porque são clubes que nasceram para formar jogador, ou formar ou comprar de outros mercados numa idade muito baixa e vender mais caro e fazer dinheiro dessa forma. O Palmeiras não deveria ser um clube assim, muito menos com a situação financeira que o Palmeiras tem. Porque, veja, acaba virando uma espécie de fetiche, assim, né? Porque a gente já viu várias vezes a reportagens, né, nos mais diversos veículos. A base do Palmeiras, ou análises mesmo, né? A base do Palmeiras entregou este ano trocentos milhões de reais pro clube. Tá, mas entregou vitória, entregou título, porque o Palmeiras tá recebendo esse dinheiro todo e tá gastando muito dinheiro também com contratação. Então o futebol brasileiro, ele tá se inflacionando dessa forma, porque ele vende muito. E aí, para repor o que sai, ele compra muitas vezes jogadores que são do mesmo nível, ou muitas vezes de um nível mais baixo, ou que não são tão melhores assim do que um jogador que você poderia amadurecer dentro do seu clube, né? Então, essa lógica que me incomoda um pouco, assim. É uma lógica geral do futebol brasileiro que eu acho que ela deveria ser mais questionada. A gente está gostando de questionar isso só quando o Brasil perde para a Noruega e sai da Copa, né? A gente começa a correr atrás do porquê que a gente não forma, porquê que os jogadores, porquê que aparece um lateral que a gente nunca ouviu falar. Aí a gente quer correr atrás dessas coisas. Mas no dia a dia, acho que seria bom a gente pensar. Será que o Palmeiras precisa receber 400 milhões em venda de jogadores num ano e sair gastando 80 milhões num, 60 milhões no outro, 60 milhões... Ou será que o Palmeiras poderia manter um time, poderia desenvolver os jogadores e ter um time tão ou mais forte do que tem hoje? Enfim, eu acho muita coisa você projetar aí quase meio bilhão de reais em venda de jogadores num ano só, mesmo tendo uma base como você tem. Ou você vai ter que vender muito talento, ou você vai ter que se desfazer de um ou dois super craques para conseguir bater essa meta.
Eu acho que dá para analisar as negativas nesse mercado da bola em dois pontos. Primeiro, são dois clubes que estão brigando pelos principais títulos das competições até aqui, vivos em Brasileiro e Libertadores. Tem a Copa do Brasil para o Palmeiras, o Flamengo já eliminado. Mas eu discordo do Gabriel Dudziak quando ele diz que não tem problema, não precisa fechar no azul, tal, não precisa acertar, vem um transfer ban e tal. Por que eu penso diferente? Eu acho que isso está muito relacionado também ao mercado, como ele te enxerga. A partir do momento em que você fecha no azul, a partir do momento em que você consegue revelar jogadores, você consegue um faturamento maior em cima das peças que você tem no seu elenco. Se a gente analisar, por exemplo, o mercado hoje do São Paulo, e aí como eu acompanho o dia a dia, fica mais fácil para dizer, o São Paulo hoje recusou uma proposta da Udinese da Itália de 10 milhões de euros pelo zagueiro Osório. O Osório não tem 10 jogos no profissional do São Paulo. E o São Paulo precisa de dinheiro urgentemente. Quando você não fecha no azul, você tem que pagar de alguma forma um outro lado. Então eu imagino, e também concordo com o Dai quando ele diz, é absurdo, o Palmeiras tem estipulado como meta 400 milhões e o Flamengo em torno de 260 milhões. É muito dinheiro. E aí quando a gente chega no final do ano, a primeira coisa que a gente vê é os dois clubes conseguiram fechar no azul e tem como grande recebíveis nesse ano passando de 1 bilhão. É muito dinheiro girando dentro do futebol. Mas neste momento, não é plausível para os clubes negociarem seus principais jogadores. O Flamengo recusou uma proposta em Léo Pereira porque ele é o titular do time. Porque ele é o dono da posição. Neste momento, não vale a pena você perder. E o Palmeiras, quando você cita os dois, Flaco sim é o melhor jogador do Palmeiras na temporada, mas o Alan é sempre a válvula de escape desse ataque do Palmeiras. E é considerado um titular também. Então, para mim, é um momento de pensar em planejamento de título, mas sabendo da responsabilidade que esses clubes têm em conseguir fechar, não ficar no vermelho, e quando chegar propostas, dificilmente vai chegar no valor de 10 milhões de euros. Quando chega para jogadores do time titular, é acima da casa dos 20. E aí, quando você tem um planejamento bem feito, você pode recusar ou não essas propostas, porque eles podem se valorizar no final da temporada, conquistando títulos, se tornando artilheiro de campeonatos, enfim. Eu acho que é um momento de pensar em planejamento, mas também saber que tem essas metas para serem cumpridas.
Só arredondando também a informação que o Bruno já falou, né, do Flamengo com o Léo Pereira, só dar os números. O Flamengo recusou essa proposta do Beşiktaş da Turquia, tá, e a oferta foi de 10 milhões de euros, pouco mais de 58 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo disse não, e nem coloca hoje o Léo Pereira num pacote de negociações, assim como o Palmeiras pensa no Flaco, que é o cara que resolve a parte do ataque. O Léo Pereira, me parece, né, o Léo Pereira é hoje o titular do Flamengo, é o absoluto, o titular absoluto do Flamengo na zaga é o Léo Pereira, vem aí de seleção brasileira, de Copa do Mundo, nem apareceu assim na Copa do Mundo, nem jogou na Copa do Mundo, mas de uma certa maneira se valorizou quando foi lembrado, pelo menos, para disputar uma Copa do Mundo, mas é hoje, sem dúvida alguma, o zagueiro,
aliás, às vezes, sem
mais
jogar,
regular, né, do Flamengo.
Sem jogar valoriza mais do que jogando, né, Ébulo?
Às vezes, né?
Naquela seleção brasileira
na roubada,
ainda,
né?
Opa! Naquela tem seleção brasileira que
não queima o filme, né? Você não queima o filme!
Naquela seleção lá, quem não entrou em campo valorizou muito mais do que quem entrou.
É verdade. Vamos fazer mais uma parada, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos Nelson Leone, CEO da Wide Labs. Nós conversamos sobre se o Brasil tem alguma chance nesta corrida da inteligência artificial.
Há uma preocupação sim aqui no Brasil, mas não somente no Brasil. A gente hoje atende outros países aqui na América Latina, de que eu não posso ter uma dependência, eu tenho que diversificar, mas eu tenho que ter algo que eu controle. Eu tenho que ter algo vivendo dentro do meu país.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Já já a gente vai transmitir o jogo entre Santos e Universidade Central da Venezuela, jogo válido pelos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Santos está escalado e Neymar está no banco de reservas. Camisa 10 começa no banco nesta partida, que está praticamente resolvida, né? O duelo está praticamente resolvido para o Santos, uma vez que a equipe ganhou por 4-1 na ida lá na Venezuela. Na Vila Belmiro, o Santos está escalado com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Frias, Ananias e Escobar, Arão, Oliva, Roleiser, Barreal e Miguelito, Gabriel Barbosa, capitão e centroavante titular.
Quatro em campo. Prorrogação.
Muito bem, prorrogação aqui no 4 em campo, né? Para quem é de São Paulo viu no espaço local, o Dudu já confirmar a escalação do Santos, porque hoje tem Copa Sul-Americana, é o Santos em campo, com transmissão da CBN. São Paulo e parte da rede. Ô, Dudes, é jogo protocolar, né? 4-1 no primeiro jogo é só para entrar em campo e não ter WO, né?
Provavelmente, né? O futebol tem dessas, né? Pode ter uma tragédia, mas o Santos tem que fazer muita coisa errada para ter essa tragédia hoje. O time da Universidade Central mostrou muitas limitações no confronto de ida em casa. É um time que estava sem atuar, né? Não tinha começado ainda segundo semestre para essa equipe. Mostrou falta de ritmo de jogo, falta de qualidade. E o Santos construiu um placar muito bom. Hoje pode perder por 2 gols, que ainda assim se classifica. Muito, assim, difícil imaginar que a Universidade Central da Venezuela vai fazer 3 gols de vantagem para cima do Santos para levar para pênaltis. Mas é isso, tem que entrar em campo, tem que jogar com seriedade para não ter nenhum tipo de surpresa, nenhum tipo de susto. E, assim, é importante para o Santos, né, ter um jogo bom também, né, mais do que a classificação. Imagina, ganhar de 1-0 com gol no final, tomando pressão, sabe? Isso daí só enfraquece, né? Só enfraquece o Santos, depois de mais uma polêmica envolvendo aí o craque do time, que é, assim, o maior ego do futebol mundial, provavelmente, nesse momento, né? Então, hoje é um dia para jogar bem, ganhar o jogo bem, ter tranquilidade, depois voltar para a disputa da Copa do Brasil no fim de semana, já com um ambiente distinto.
O Bruno Neymar Faria joga, vai. Né? O Bruno Faria
Neymar
vai
tá no banco, né?
Isso. Mas o Bruno Faria vai protestar contra a ideia de que o Neymar é o maior ego do futebol mundial. Porque por esse prêmio de maior ego é o único que o jogador preferido dele tá ganhando ainda atualmente no futebol mundial. Então. Se tirar esse também vai ficar ruim. Vai ficar ruim.
Ah, vai dormir, Léo.
Opa! Não, tem transmissão hoje.
Opa, olha o carrinho. E o Gabigol hoje é capitão, é? Que beleza, hein?
Eu tava pensando aqui, né, Bolívia, você falou assim, pra não dar WO, né, se der WO vai pros pênaltis, né, porque aí dá 3-0, tô brincando, evidentemente WO elimina o time, mas é só pra gente dimensionar o quão grande é a vantagem do Santos, né, mas é traiçoeiro nesse sentido que o Gabriel Dudziak falou, assim, é difícil imaginar um cenário em que o jogo de hoje termina com uma imagem positiva pro Santos, né, porque se ganhar bem é obrigação, a não ser que faça assim 6-7-0, com gols lindos, né, do bicicleta, troca de passes e tal, se ganhar de 2-3-0 vai ficar a sensação de obrigação, se ganhar de 1-0 só vai ficar a sensação que jogou mal, e se Deus me livre, empata ou perde o jogo acaba virando um aumento aí da pressão, né, do momento de turbulência do time, melhor estar assim, evidentemente, do que estar com o confronto em aberto, né, e faça-se justiça, tirando lá o empate com o Recoleta, que não perdeu para ninguém, né? O Santos, nesses jogos de Sul-Americana de lá para cá, conseguiu vencer bem o Cuenca, conseguiu vencer bem a UCV fora de casa, enfim, em tese, pensando só no jogo de hoje também, né? Não no confronto, tem tudo para fazer uma vitória tranquila, mas o jogo tem essa pegadinha aí no aspecto comportamental e de ambiente do Santos nesse momento.
Não vencer ofusca a classificação, né? não vencer o Fusca.
Se empata lá e ganha de 4-1 aqui, fica ótimo, mas o contrário é péssimo.
Então, né? Exato, o contrário é péssimo. É curioso isso, bacana. Gostei dessa comparação. É, a Sul-Americana, Bruno, é acessível até para o Santos? Dá para o Santos pensar em título na Sul-Americana?
Ah, eu não sei se dá para pensar em título, porque eu não vejo um Santos jogando bem. Me causa uma estranheza, assim, olhando o futebol do Santos. Eu imaginava que o Santos fosse vencer, por exemplo, a Chapecoense no último fim de semana, e em dois jogos contra o pior time do campeonato, a única vitória da Chape foi contra o Santos. E aí conseguiu empatar na Vila Belmiro com um pênalti que, para mim, não existiu. Dito isso, passando hoje da UCV, eu imagino que só uma catástrofe tiraria a classificação do Santos hoje, o que pode acontecer por se tratar do Santos recentemente, mas assim, depois são confrontos mais tranquilos. Nas quartas de final, aí pode ser um confronto mais complicado, e aí o confronto seria ou contra Bragantino ou Atlético Mineiro, e aí eu já vejo duas equipes à frente do Santos. É acessível a Sul-Americana? Até um certo ponto pode se tornar, mas não sei se será a prioridade do Santos. Eu vejo o Santos hoje muito mais preocupado, por exemplo, em tentar fugir da zona de rebaixamento, se distanciar do Z4, do que propriamente brigando por título. Dá para levar lado a lado? Dá. Aí eu não sei se vale a pena para o Santos poupar em Campeonato Brasileiro para pensar em Sul-Americana.
É, aquela negócio de administrar, né? O que fazer, né? Levar tudo junto, olhar para uma pequena possibilidade de título, mas também ter um desconforto de estar fugindo de rebaixamento. Mesmo drama, por exemplo, mesma situação, tá a discussão que existe no Vasco, né? Que o Vasco joga amanhã pela Sul-Americana. Primeiro jogo foi 2-2, jogo contra o Independente Medellín, jogo em São Januário, e amanhã tem que vencer. Uma vitória simples garante a classificação do Vasco, mas também vive essa discussão, esse dilema aí, o que fazer com a Sul-Americana, que no início não levou a sério, mas agora já tem uma outra linha de raciocínio com o novo treinador, né, o Pedro Emanuel. Lembrando que nesse momento o Nacional tá tentando, né, virar uma situação, mas não conseguiu ainda. Já acabou, 2-1 no Tigre, então o Tigre se classificou, foi 3-0 no primeiro jogo, então o Tigre está classificado e segue adiante na Sul-Americana. Muito bem, senhores, um bom jogo, hein? Boa transmissão para vocês, tá? Obrigado, Léo, valeu, Bruno, valeu,
Duts. Coisa
que não
se deseja quando você sabe que não tem jeito, né? Mas valeu, Éboli, até mais.
Tchau, amigos, boa noite a todos.
Valeu. Um bom jogo protocolar também que eu tô desejando, né?
Fazer o quê? Tá bom.
Né?
Obrigado, pode, protocolar.
Não, pode faltar luz na Vila Belmiro.
Pelo amor de Deus.
O jogo, né? Se estende até depois da 1 da manhã.
Nem brinca.
Então, bom jogo. Bom jogo pra todo mundo, exatamente.
Bem, eu já vou mudar então. Em vez de desejar bom jogo, eu vou desejar boa sorte, tá? Boa sorte.
Aí sim.
Tá. Valeu, gente. Abraço.
Tchau.
Tchau. 4 em campo.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Apresentação Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
E 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido da Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master. A ideia é que sejam mapeados bens e ativos ligados a supostas transações suspeitas que tenham sido feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado de Daniel Vorcaro. A informação é da TV Globo. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025 e, segundo o Ministério do Trabalho, 138 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O pagamento será realizado pelo Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. O depósito será feito na conta do trabalhador que tinha saldo no FGTS em dezembro do ano passado. E um holandês de 26 anos morreu após um barco virar no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Havia 6 turistas a bordo. Do grupo, 3 pessoas não precisaram de atendimento. Outras 2 foram encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade. A Marinha do Brasil vai investigar o caso. A empresa suspendeu temporariamente as atividades. No horário de Brasília, 9 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9h30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Defesa de Flávio Bolsonaro compara vídeo de Jair Bolsonaro feito com IA a máscaras de Lula feitas com papel. Prévia da inflação vem abaixo do esperado com queda de alimentos e bolsa sobe. Conselho do FGTS confirma distribuição de lucro de 13 bilhões de reais a trabalhadores. Lula e Flávio têm empate técnico em Minas e Raquel Lira ultrapassa João Campos em Pernambuco. Imprensa japonesa relata 20 a 30 desaparecidos em desabamento após terremoto de magnitude 7.1. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 28 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite uma ação contra a exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial na convenção do PL no último fim de semana. Essa ação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB. Esses partidos alegam que a peça configura propaganda eleitoral antecipada com uso irregular de tecnologia, já que o recurso simula o ex-presidente declarando apoio à pré-candidatura do filho. O processo está sob relatoria do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. A defesa do senador sustenta que a transmissão ocorreu em um ambiente restrito a correligionários e sem pedido explícito de voto. Frases como "o futuro é Flávio Bolsonaro" e pedidos para acolher a pessoa escolhida para a sucessão foram classificados pelos advogados apenas como declarações normais de apoio político. A defesa também nega que a gravação seja um deepfake, que é a técnica que cria vídeos para imitar rostos e vozes de pessoas reais de forma realista. Os advogados alegam que o vídeo exibia avisos explícitos, informando que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial, sem induzir o público ao erro. Para os advogados, o recurso funciona como uma versão moderna de ferramentas tradicionais de campanha, como máscaras e cartazes. A defesa cita ainda que a própria federação do PT utiliza estratégias parecidas de comunicação, e lembrando o uso de máscaras com o rosto do presidente Lula na campanha de 2018 e publicações mais recentes sobre o escândalo do Master. O comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco, diz que esse é o primeiro teste para a justiça eleitoral ainda antes do início da campanha oficial.
O TSE... o órgão máximo da Justiça Eleitoral, ele já editou resoluções proibindo o uso da deepfake, dizendo que não pode. E foi exatamente isso o que o Flávio fez para compensar a ausência do pai, que está preso, está em prisão domiciliar e, portanto, não pôde participar da convenção. Por outro lado, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e que hoje é o presidente do TSE, deu uma declaração para o Estado de São Paulo dizendo: olha, se não for para criticar os outros, pode usar a inteligência artificial, que não pode é para fazer difamação, calúnia, enfim. Estamos aí diante de um impasse e certamente essa questão vai ser judicializada, a gente vai ter que esperar o pronunciamento da Corte Eleitoral. Porque é claro que, se puder, o Flávio Bolsonaro vai usar o tempo todo, né, durante toda a campanha, a figura do pai.
E o senador Flávio Bolsonaro decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga uma suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Por causa disso, a Polícia Federal cancelou o depoimento do parlamentar, que estava marcado para essa terça-feira. A investigação começou depois que Flávio Bolsonaro fez uma publicação sobre a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início do ano. Na postagem, o senador escreveu que Lula vai ser delatado. E, em seguida, ele listou crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude eleitoral. Agora, no texto enviado à PF e ao STF, os advogados afirmam que a publicação não configura crime e que não houve atribuição falsa de fatos ao presidente Lula. A defesa sustenta que a frase "Lula será delatado" representava apenas uma previsão sobre um evento futuro e não atribuía qualquer fato concreto ao presidente. Os advogados alegam que dizer que alguém será delatado não significa atribuir um crime a essa pessoa, já que alguém pode ser mencionado em depoimento sem que tenha cometido um crime. Já o segundo comentário, segundo a defesa, fazia referência a Maduro e reproduzia acusações atribuídas ao venezuelano pelas autoridades dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 15 dias sobre a não realização do depoimento, que acabou cancelado pela PF. Dois advogados argentinos entraram com uma denúncia criminal na justiça do país contra o presidente Javier Milei. Eles acusam o líder argentino de usar dinheiro público para viajar ao Brasil e participar do lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro em São Paulo. Segundo os advogados, Milei usou o avião presidencial, verbas estatais e uma comitiva oficial para um evento partidário sem agenda de Estado. A denúncia aponta crime de descumprimento de dever público e mau uso de recursos. Os advogados argumentam ainda que os ataques de Milei a autoridades brasileiras representam interferência indevida na política interna, o que descumpre tratados da ONU e da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A ação pede a divulgação completa dos gastos e o depoimento de Milei. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para avaliar os impactos da crise. Uma nova conversa vai acontecer até esta quarta-feira, quando o chanceler volta da viagem para a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Antes disso, no domingo, o Itamaraty já tinha convocado o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, para transmitir o protesto formal e cobrar explicações do governo vizinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, líderes com quem Trump se desentendeu recentemente. Os encontros foram fechados. O primeiro a chegar foi o presidente da Ucrânia. A conversa com Zelensky teve como um dos tópicos a emissão de licenças por parte dos Estados Unidos para que a Ucrânia produza partes do sistema de defesa aérea Patriot, que é crucial para enfrentar os russos. A promessa foi feita no início do mês por Trump e é encarada pela Ucrânia como uma forma de amenizar a escassez global desse sistema de mísseis. Nas redes sociais, o presidente ucraniano ressaltou que o processo diplomático precisa ser revitalizado para chegar a um cessar-fogo com a Rússia. E a reunião com Benjamin Netanyahu durou cerca de uma hora e meia. Um membro da comitiva do primeiro-ministro afirmou ao Canal 12 de Israel que o premier entregou informações de inteligência sobre o Irã e argumentou que não há outra escolha a não ser retomar os ataques contra o território iraniano. Segundo a Casa Branca, Trump e Netanyahu discutiram a guerra na faixa de Gaza, a situação regional depois do conflito com o Irã e a presença militar israelense em Gaza, no Líbano e na Síria. Depois dos encontros, os líderes foram ao funeral do senador republicano Lindsey Graham, que morreu no dia 11 de julho, aos 71 anos. As cerimônias, que vão levar 2 dias, começaram no Capitólio, o Congresso americano, e seguiram na Catedral Nacional de Washington. O petróleo continua a trajetória de queda depois da suspensão dos ataques no Oriente Médio. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai mais de 4%, negociado a 81 dólares. Pela manhã, o IBGE divulgou a prévia da inflação oficial do país, que teve uma forte desaceleração e ficou quase no 0-0 em julho. O IPCA 15, que é calculado justamente até o dia 15 do mês, registrou alta de 0,06%. O grande alívio para o bolso do consumidor veio do grupo de alimentação e bebidas, que caiu 0,66%. A alimentação em domicílio teve redução de 1,14%, maior queda para o mês desde 2010. A refeição em casa ficou mais barata, puxada por quedas expressivas do tomate, que despencou quase 20%, da batata inglesa, 10%, e do café moído, 3%. A queda nos combustíveis, como a gasolina, 0,68%, e o etanol, 2,5%, também ajudou a conter os preços, amenizando os impactos recentes da guerra no Oriente Médio, que afetou o comércio global de petróleo. Na outra ponta, o maior vilão do mês foi o grupo Habitação, que subiu 0,97%. A conta de luz residencial disparou mais de 3% por causa da vigência da bandeira amarela e de reajustes tarifários em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, explica que o resultado veio abaixo do esperado e favorece a queda de juros.
É uma surpresa. A inflação prevista era maior. O mercado tinha previsto alguma coisa como 0,22. O ano passado foi 0,33. E em junho foi 0,41. E esse IPCA 15 de julho veio com a inflação praticamente em zero. O que, que isso significa? Significa que certamente os juros vão continuar caindo, até porque nas últimas 4 semanas o mercado financeiro fez revisão para baixo da inflação do ano. E outro dado importante é que o acumulado em 12 meses, que estava em 4,80, foi para 4,52, só 0,02 acima do teto da meta, caindo, portanto, esse acumulado de 12 meses.
Com essa notícia positiva da inflação e também a queda no petróleo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,7% aos 176.564 pontos. O dólar comercial subiu 0,2%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,35%. E foi confirmada nesta terça-feira a distribuição de R$ 13 bilhões do lucro do FGTS entre os trabalhadores. O valor foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal informou que o crédito vai ser feito até o dia 31 de agosto. Tem direito quem tinha saldo na conta, seja ativa ou inativa, no dia 31 de dezembro do ano passado. E o repasse é proporcional a esse saldo. Com essa distribuição, o rendimento total do FGTS no ano passado chega a 6,9%, resultado que supera a inflação do ano passado, que foi de 4,26% pelo IPCA. E atenção para as regras de saque, porque o dinheiro extra vai direto para a conta do fundo, não pode ser retirado na hora. As regras continuam as mesmas de sempre. O saque só é liberado em situações específicas, como demissão sem justa causa, adesão ao saque aniversário, compra da casa própria ou em casos de doenças graves. Vamos falar mais de eleição, porque o Instituto Quest divulgou as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais e Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Em Minas Gerais, o pré-candidato do Republicanos, senador Cleitinho Azevedo, lidera a disputa tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro, o senador aparece com 35% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patruzana Anias, do PT, com 10%. Com a margem de erro, que é de 3 pontos, os dois estão empatados, né? O segundo e o terceiro lugares. O atual governador Matheus Simões, do PSD, que era vice de Zema, vem depois com 6%. Indecisos somam 15% e os votos brancos e nulos chegam a 13%. Nas simulações de segundo turno, Cleitinho vence todos os adversários. Só que diferente de Calil e Patrus, que já tiveram os nomes oficializados em convenção, o Republicanos aguarda a decisão de Cleitinho, que ainda pode desistir e preferir a candidatura ao Senado. existe articulação para que o ex-secretário da Casa Civil de Romeu Zema, Marcelo Aro, do PP, o Progressistas, atual candidato ao Senado, deixe o grupo político de Zema para disputar o governo do Estado com o apoio do PL e do Republicanos. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, chamou atenção para esse cenário de indefinição em Minas Gerais.
Do lado do Flávio, essa indefinição quanto à candidatura ou não do Cleitinho, o fato de que o principal cabo eleitoral da direita em Minas, que é o deputado Nicolas Ferreira, não querer apoiar o governador, que é do PSD, Matheus Simões, e isso está aí gerando uma instabilidade. E do lado do Lula, ele precisou intervir pessoalmente depois de ter duas recusas para serem candidatos. E a situação do Zema, que é candidato a presidente, está em terceiro lugar, bem atrás dos outros dois, e não consegue fazer o seu candidato, que é atual governador, Matheus Simões, decolar na sucessão de lá. Apesar do seu governo ter tido uma melhora de avaliação agora em relação a abril. Em abril